Olá, amigos e amigas aqui do podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter e hoje é dia de Drops, aqueles episódios mais curtos e em carreira solo. A gravação de Rumble, do guitarrista Nick Ray, acaba de completar 66 anos no último dia 31 de março. Uma música instrumental simples, contendo 3 ou 4 acordes, mas que possui uma importância única para o desenvolvimento do rock and roll. Vamos explicar. Link nasceu no dia 2 de maio de 1929. Teve uma infância muito pobre e, por ser descendente de índios, sofria com preconceitos e até perseguições da infame organização Ku Klux Klan. Ainda teve sarampo, que enfraqueceu sua visão e audição, supostamente uma das razões pelas quais ele mais tarde tocaria tão alto a sua guitarra. Desde cedo mostrou talento para a música e formou bandas com seus irmãos já no fim dos anos 40 e começo dos anos 50. Nessa época foi servir ao seu país na Guerra da Coreia. Contraiu tuberculose e teve um pulmão removido, algo que o impediria de cantar no futuro. Ray não desistiu e passou a se dedicar mais à sua guitarra, compondo temas instrumentais e se apresentando regularmente. Uma noite no comecinho de 1958, conforme a história oficial, ou fins de 1957, conforme contado por Link em entrevistas, ele estava tocando em uma festa chamada de Sock Hop, promovida pelo DJ Milt Grant na cidade de Fredericksburg, estado da Virgínia. Sock Hops, é bom lembrar, eram aquelas festas realizadas em escolas secundárias e outras instituições educacionais, muitas vezes no ginásio ou no refeitório da escola, com um DJ ou, mais raramente, com músicas ao vivo. O termo surgiu porque os estudantes dançarinos eram muitas vezes obrigados a tirar os sapatos de sola dura para proteger o piso envernizado dos ginásios das escolas. Eis que Link estava tocando algumas músicas de Chuck Berry, algumas levadas de rock da época, ou segundo como ele dizia, não estava fazendo nada demais, quando o DJ Milt pediu que ele tocasse The Stroll, um hit da banda The Diamonds. Link não sabia tocar The Stroll, mas em cima da batida da música, criou uma sequência de poucos acordes e algumas linhas a título de solo. À medida que a plateia foi reagindo ao tema, o irmão de Link, Ray Ray, vocalista da banda, colocou seu microfone junto à caixa de som da guitarra para aumentar o volume. Para deixar esse momento ainda mais único, Link teve a ideia de aumentar o seu efeito de trêmulo diretamente na caixa. Segundo o guitarrista, a plateia não havia prestado atenção nele a noite toda, mas a partir dali todos enlouqueceram e ele teve que repetir Rumble mais 4 vezes. Toque de novo aquela canção estranha, pediam os jovens. Percebendo o potencial, o DJ Milt Grant bancou uma gravação, sob a condição espertinha de que ele recebesse crédito pela coautoria da música. A canção se chamava então Oddball. Link ainda cometeu o ato histórico de perfurar o cone do alto-falante do seu amplificador para tentar obter um som mais fiel ainda ao que conseguia ao vivo. Hoje, pessoal, seria fácil obter aquele som com pedais de efeito, mas na época isso não existia. A música foi lançada pela Cadence Records, famosa por abrigar os Everly Brothers. Aliás, a ideia para mudar o nome da música partiu de Phil Everly, para quem a música soava como uma briga de gangues de rua, Rumble, na gíria da época. Em uma situação inédita até então, e provavelmente até hoje, a peça instrumental foi banida de várias rádios norte-americanas, pois temia-se que seu título, aliado à sua agressividade, incitasse os jovens à delinquência. Isso não impediu, todavia, a gravação de galgar as paradas na terra do Tio Sam, chegando ao 16º lugar na parada pop e 11º lugar na parada de R&B. Isso em um período em que as charts eram dominadas por temas como Volare e Splish Splash, além de artistas como Dean Martin, Pat Boone e Frank Avalon. Porém, o impacto maior da canção pode ser medido pela quantidade de artistas que citam-na como uma influência definitiva em suas vidas e em suas carreiras. Bob Dylan, Jimmy Page, Iggy Pop são alguns deles. Dylan diz que é a melhor música instrumental já feita. Page parece uma criança brincando de air guitar, acompanhando a música no documentário It Might Get Loud. Iggy Pop afirma que ficou emocionado quando viu Rumble pela primeira vez e que a música o levou a querer ter uma carreira musical. Outros elogios vieram de Pete Townshend, Bruce Springsteen e Paul McCartney. Querem mais? Rumble aparece em inúmeros filmes, documentários e séries, tais como Pulp Fiction, The Sopranos, Independence Day, Bob Esponja, dentre muitos outros. Desde 2008, ela está preservada no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. E em 2018, entrou na categoria de singles do Hall da Fama do Rock na cidade de Cleveland. Carrie Odell, da Biblioteca do Congresso, diz que, além de tudo, a incorporação da distorção serviu de base para milhões de obras de punk e metal que viriam depois. Em 5 de novembro de 2005, Ray faleceu pacificamente na sua casa na capital dinamarquesa, Copenhagen. Rumble é seu legado e viverá para sempre. Fico por aqui. Continue seguindo nosso podcast, nossa página no Instagram. Todo dia tem postagem, todo sábado tem um programa novo. E como você sabe, temos os drops que podem aparecer a qualquer momento. Tchau!